Privilégio, né? Podemos adorar o nosso Deus e poder juntos aqui levantar o nosso louvor a um Deus tão, tão tremendo na nossa vida, né? Eu quero dizer para vocês hoje que é uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma tão especial. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, que você acessasse aí o teu dispositivo, e você abrisse lá em Atos, no capítulo 9. Hoje pela manhã, o pastor Marcos falou um pouquinho a respeito de Barnabé, um homem que traz exemplo, um exemplo de servo para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar um pouco a respeito da vida de um outro personagem da palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Saulo, a respeito do apóstolo Paulo. E a vida desse homem traz tremendos ensinamentos para a nossa vida, porque Paulo era um homem apaixonado por sua missão. E eu e você hoje à noite, nós seremos desafiados a olharmos para a vida desse homem e entendermos qual é a nossa missão. Queria que você abrisse lá então, em Atos, no capítulo 9, nós vamos estar lendo dos versos 1 até o 17, assentados mesmos como estamos, mas com toda a reverência acompanharemos a leitura. Diz assim a palavra. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, pois ouviram a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou numa visão Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vamos mais uma vez orar? Senhor, nós estamos diante da leitura da tua palavra, Pai. E nós queremos clamar para que o Espírito Santo do Senhor tenha livre acesso ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial, meu Pai. E que nada nem ninguém venha impedir o agir do Senhor dentro do nosso coração nesta hora, Paizinho. Que esse lugar, Deus, esse lugar está dedicado ao Senhor, Pai. E nós estamos aqui por tua causa. Fala conosco, Deus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é um dos textos bíblicos mais extraordinários, que não somente vai mostrar um encontro de Saulo com o Senhor Jesus, mas ele vai apresentar uma nova forma de viver para esse homem chamado Saulo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele vem recheado de não somente um encontro, mas de um grande propósito para a vida de Saulo. E um propósito que vinha a encher o coração deles. O coração de Saulo, a partir daquele momento, teria uma mudança radical. e o Senhor faria o enxergar a sua vida de uma forma muito diferente. Porque quando eu olho para a vida desse homem chamado Saulo, eu vejo que depois desse encontro, ele foi um homem que aprendeu a viver guiado por Deus, e ele aprendeu a experimentar a dimensão espiritual dentro da sua vida. E quando eu começo a fazer um paralelo com a minha vida e a tua vida, eu vejo que nós precisamos aprender a experimentar a dimensão espiritual dentro da nossa vida, no nosso dia a dia. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo ele um homem completamente apaixonado pelas pessoas, e não só pelas pessoas. Ele era apaixonado pela missão que Deus havia dado para ele. E somente essa paixão fez com que Paulo fosse o homem de Deus da forma como ele foi. Meus irmãos, paixão é algo que chama muito a minha atenção. Eu tenho acompanhado um movimento de pequenos grupos dentro do nosso país. E quando nós estamos, às vezes, presenciando testemunhos de pessoas que têm falado a respeito do que Deus tem feito dentro da vida deles, dentro do pequeno grupo, uma coisa que eu vejo é que dentro desses testemunhos, sempre Deus levanta uma pessoa apaixonada por vidas ali naquele lugar. E hoje, quando eu começo a olhar pela vida, ou olhar para a história desse homem chamado Paulo, eu vejo esse homem realmente apaixonado. Ele era uma pessoa que tinha uma missão. E ele dedicou a sua vida por aquilo que ele acreditava. A palavra missão, meus irmãos, ele tem sua raiz no latim e dá o sentido de enviar. E quando eu olho para a palavra de Deus em João 20, 21, eu vejo que o Senhor está nos dizendo que assim como o Pai me enviou, eu os envio. Isso quer dizer que a minha vida e a sua vida, bem como a vida de Saulo naquela ocasião, fora escolhida por Deus com um propósito muito claro de nos enviar onde estamos para sermos representantes do Senhor. E o nosso desafio nessa noite é entendermos um pouco mais sobre essa missão que fora concedida a Saulo, mas também é concedida a mim e a você. E eu estou falando da missão de testemunhar as coisas que Deus tem feito dentro da sua vida, as coisas que você tem experimentado dentro da presença de Deus. E eu estou dizendo que essa missão, minha e sua, é a missão de nós fazermos discípulos. Onde nós estamos e por onde nós formos. Paulo, ele foi uma pessoa muito intensa, meus irmãos. Um homem apaixonado. Um homem que, nessa história que nós lemos, teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro transformou a vida dele completamente. E é diante de todo esse cenário que nós estamos ouvindo nesta hora, que eu queria convidar você a descobrir o que acontece na vida de uma pessoa apaixonada por Jesus, apaixonada pela missão que Cristo proporciona nas nossas vidas. Qual é o fruto dessa paixão dada por Deus no coração de um homem? E quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, e o que Deus tem falado ao meu coração, é que um homem apaixonado por sua missão, ele traz a marca de um verdadeiro encontro com Deus. Um homem apaixonado traz a marca de um verdadeiro encontro com Deus. Saulo, nesse encontro narrado no texto em que nós lemos, teve esse encontro que modificou completamente a vida dele. E você que me ouve nessa noite, tem provado a mudança que o Senhor Jesus traz dentro do coração? É comum, às vezes, a gente ouvir de pessoas que, às vezes, tiveram uma mudança dentro da sua vida e uma mudança completa. Pessoas que, às vezes, faziam coisas terríveis em suas vidas e, de repente, algo acontece que a vida dessa pessoa se torna totalmente transformada. Pessoas que, às vezes, estavam caminhando numa direção e, de repente, ela começa a caminhar para um outro lugar, para um outro sentido. Totalmente diferente daquilo ao qual ele estava vivendo. E às vezes nós presenciamos pessoas que roubavam e não roubam mais. Pessoas que tinham em sua vida um hábito terrível da mentira e começam a lutar contra esse sentimento. Pessoas às vezes grosseiras e insensíveis, que às vezes são totalmente transformadas depois de um encontro com o Senhor Jesus. A experiência de Saulo mostra esse tipo de mudança. A mudança que só o Espírito Santo de Deus pode trazer na vida de uma pessoa. Nas últimas células nós tivemos o privilégio de acompanharmos testemunhos de irmãos e irmãs que estão sentados aí do teu lado. E nós pudemos testemunhar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas aqui no lugar onde nós nos encontramos. Você foi abençoado com aqueles testemunhos que você viu lá dentro do teu pequeno grupo? Testemunhos tremendos. Que não são experiências trazidas por homens. Muito pelo contrário, são experiências que somente o próprio Deus pode trazer na vida de uma pessoa. Experiências essas que você também tem vivido no seu dia a dia. Qual é a sua história? A sua história tem sido contada para abençoar a vida das pessoas que você conhece? Eu conversava com um irmão muito próximo a mim, e ele falava assim: meu irmão, pastor, eu tenho presenciado milagres de Deus. Eu tenho visto pessoas se ajoelharem de um jeito e levantarem de outro. Coisas que com o coração humano não dá para compreender. Porque somente Cristo Jesus, derramando do seu poder, pode trazer esse tipo de transformação dentro da nossa vida. Milagres, irmãos, que têm acontecido no nosso meio. Milagres que provam o quanto Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. Ah, meus queridos, e nós, pastores, somos muito abençoados, sabia? Sabe por quê? Deus, ele conhece nosso coração. E não foi nenhuma nem duas vezes, às vezes que eu estava com o coração bem apertado. Às vezes passando por lutas tremendas dentro do coração. E de repente toco o telefone, ou às vezes chega uma mensagem. E o irmão está dizendo assim: pastor, Deus tem falado comigo. E aquelas palavras... parece que entra dentro do nosso coração, assim, com um sentimento tão gostoso da certeza de estarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. E o sentimento é de que vale a pena nós entendermos essa missão de dizer para a pessoa que Deus tem colocado do nosso lado: o teu problema tem solução, porque Deus pode mudar a sua história. Como isso é precioso, meus irmãos. Como esse sentimento traz algo de diferente dentro da nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Paulo teve a sua vida completamente transformada, porque Deus o amava de uma forma profunda. Muito mais do que isso, Deus tinha um projeto para a história da vida dele. Deus tinha um propósito maior. O versículo 17 do texto que lemos diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha e enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele restaurou a visão física de Saulo, de Paulo, mas a maior cura que aconteceu dentro do coração dele foi a cura da cegueira espiritual. Ele voltou a ver, sim, depois daquele encontro com o Senhor Jesus. Mas o maior milagre aconteceu dentro do coração daquele homem. Meus irmãos, eu comecei a pensar: o que é cegueira espiritual? Cegueira espiritual é não enxergar as coisas com os olhos do Espírito Santo de Deus. Cegueira espiritual é a pessoa que vê a vida com os olhos da natureza humana, e às vezes ela vive desorientada porque ela acredita em tudo que os outros falam. Ela se aborrece com qualquer coisa, tem medo de tudo, não sabe como resolver os problemas que aparecem, é enganada com facilidade pelo inimigo e vive estressada, pois na verdade não acredita que existe um Deus que pode dar solução na sua vida. Cegueira espiritual é não enxergar as coisas do jeito que Deus vê. E eu fiquei pensando um pouquinho a respeito disso. Eu não sei o que os irmãos sabem, mas eu tenho miopia e astigmatismo. E o dia que eu chego aqui na igreja sem as minhas lentes de contato, se você acenar para mim de longe, provavelmente eu não vou te ver. Isso não quer dizer que eu não enxergo. Às vezes eu até vejo ali um borrão ali fazendo um gesto. Mas na verdade, eu não consigo enxergar nitidamente. E aí sabe qual o sentimento que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, com essa ilustração? É que existem cristãos hoje em dia, nos dias de hoje, salvos em Jesus, que sabe quem Jesus é, que sabe daquilo que Jesus pode fazer, mas ele não consegue experimentar nitidamente, experimentar a plenitude daquilo que Deus quer fazer na vida dele, e não consegue às vezes experimentar o amor desse Deus na vida dele, porque dentro do coração, espiritualmente, essa pessoa está doente, espiritualmente essa pessoa está míope. E às vezes essa pessoa vive dia após dia, sem perceber que essa forma de viver tem impedido o derramar do Espírito Santo de Deus na vida dela. O que será que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao teu coração? Será que você tem sido um cristão míope? Um cristão cego espiritualmente? Uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus deseja que você possa enxergar as circunstâncias da sua vida, crendo que Deus é um Deus que pode trazer a solução para a sua vida, e a solução para o momento que você vive hoje. E a única forma de enxergar, de experimentar, de se apaixonar por Jesus, de se apaixonar pela missão que Ele nos deu, é sermos curados da cegueira que às vezes tem nos afastado do plano e do projeto e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Saulo foi curado fisicamente, sim, mas ele foi curado. Ele foi curado da cegueira que tomava conta da vida dele. Agora, Saulo era um homem religioso. O versículo 11 que nós lemos mostra que ele estava 3 dias sem se alimentar, e a palavra de Deus diz que ele se encontrava em oração. E quando eu olho para essa história, meus irmãos, eu vejo que Deus escolheu aquele caminho de Damasco para se encontrar com Saulo. E talvez, hoje Deus escolheu esse lugar. Esse lugar é o ponto de encontro que Deus escolheu para ter um encontro com você. Talvez durante muito tempo, meus irmãos, talvez anos, talvez você tenha se apresentado como uma pessoa religiosa, uma pessoa séria com Deus, uma pessoa que tem se preocupado com tradições, uma pessoa que tem buscado a Deus desde muito pequeno, mas o sentimento é de que existe algo ainda faltando dentro do teu coração. E o que eu tenho para dizer para você é que Deus hoje estava levantando você como um instrumento de salvação de pessoas, assim como ele fez com Paulo. Deus é o Deus que olha para você e enxerga o potencial que você tem. Deus é o Deus que trouxe você até aqui hoje, porque ele deseja ter um encontro de tal forma que vai mudar a sua história. E talvez você pode dizer, pastor, mas eu venho aqui já há tanto tempo. Eu quero dizer, talvez fora esse dia que o Espírito Santo escolheu para que você tenha uma mudança completa e radical dentro da sua vida. Jesus se encontra com Saulo porque ele amava. E ele enxergava o potencial na vida daquele homem. Deus escolheu você, assim como escolheu Saulo, para uma missão. E essa missão é fazer discípulos. Mas isso só vai ser possível se você entender que a sua vida precisa ser totalmente dedicada ao Senhor. Meus irmãos, conforme eu fui estudando, Deus começou a falar outras coisas ao meu coração. E uma outra coisa que acontece na vida de um homem apaixonado por sua missão é que ele investe tempo se preparando. Ele investe tempo se preparando. Se você pegar a página 3 da sua revista, você vai ver que nós estamos desafiando você nessa semana a ter um tempo mais intenso com Deus. Para que em algum momento você possa ter uma experiência através do jejum, através de oração, através da leitura da palavra. Mas com um propósito muito claro, para que Deus use a sua vida para abençoar pessoas que estão ao seu redor. E enquanto eu estudava a vida de Paulo, uma coisa me chamou muita atenção, meus queridos. Paulo fez várias viagens missionárias em seu ministério, anunciando Jesus. E antes dessas viagens, sempre ele se colocava na prática de jejum e de oração. Atos 13, de 2 a 3, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ainda Atos 14, 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-se presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Nós vemos os servos do Senhor se preparando para a missão, para o propósito, para a obra. E eu comecei a ler um pouco mais, e lá em Gálatas, no capítulo 1, versículos 17 e 18, mostra que logo que Paulo teve essa experiência com Jesus, ele sai por 3 anos. E ele se retira por 3 anos na Arábia. E meus irmãos, eu confesso que enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando e tentando imaginar o que Deus estava fazendo na vida de Saulo naquele tempo. E o texto diz que ele saiu para se retirar e ele não procurou nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, somente depois que ele foi ter esse encontro com ele. E sabe qual é a lição que o Senhor começa a falar ao meu coração, meus irmãos? É que eu e você, nós precisamos nos preparar. Nós não podemos ser simplesmente pessoas que acham que Deus vai simplesmente usar a nossa vida. Ele vai usar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte de nos prepararmos. E aí muita coisa ficou clara na minha mente, porque daí eu vejo Paulo às vezes diante do Sinédrio, entrando às vezes nos locais religiosos e debatendo e aplicando a teologia a qual ele vivia de uma forma muito forte, muito linda. Os historiadores, a própria palavra de Deus diz assim que Saulo, ele era ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos líderes religiosos daquela época de maior destaque. E alguns estudiosos acreditam que Saulo estava sendo preparado para assumir o lugar de Gamaliel. E de repente, Deus proporciona esse encontro com Saulo. E nós vemos ele se preparando para a missão que Deus o havia escolhido. Por isso, gente, que nós como igreja, nós incentivamos você lá na tua célula líder. Você que frequenta um pequeno grupo, a participar do CFI, ali nós vamos trazer ensinamentos que vai ajudar você na sua missão, dentro da sua caminhada. Por isso, nesta semana, nós estamos desafiando você a ter uma experiência diferente com Deus através do jejum. Mas você não pode jejuar simplesmente para se abster da alimentação. Muito pelo contrário. Para se colocar na presença de Deus como instrumento. Para que Deus possa usar tremendamente a sua vida. Sabe por quê? Porque você precisa se preparar para o projeto que Deus já escolheu você. Em diversas situações, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, se retirou para orar. A palavra de Deus lá em Mateus 4 vai dizer que ele se retira para orar, naquele texto em que mostra a tentação que veio sobre a vida dele. Momentos antes da crucificação também mostra o próprio Senhor Jesus orando. E isso tudo começa a nos mostrar, meus irmãos, a importância de nos prepararmos para as batalhas que nós enfrentaremos. Não podemos ignorar essa verdade. Porque quando nós ignoramos essa realidade, nós estamos perdendo o foco da nossa batalha. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos ignorando que o nosso inimigo, ele tem trabalhado dia após dia, noite após noite, para tentar fazer com que você não cumpra a missão que Deus apresentou diante de você. Temos textos que diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor. Sabe o que isso quer dizer? Que ele está fazendo de tudo para impedir que você experimente. Faça com que o encontro de Jesus não tenha diferença e não faça diferença na sua vida. O texto de João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está tentando acabar com a tua vida. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está fazendo algo diferente na vida do seu povo e na vida de cada um de nós, para que nós possamos entender a batalha que nós estamos enfrentando e sabemos que precisamos nos preparar para as batalhas, para o projeto, para a missão, para o propósito que Deus tem nos escolhido. Talvez em sua vida, já há algum tempo, você esteja perdendo batalhas em cima de batalhas. E talvez o seu sentimento nesta hora é que você esteja fraco. E fraco talvez porque você não tenha se alimentado direito da palavra de Deus. E às vezes não tem nenhuma estratégia para a sua vida. E o sentimento, na verdade, é que talvez você não saiba nem como começar a lutar. Você vive sabendo de um Jesus que salva, que liberta. Mas às vezes o sentimento de estar vivendo aprisionado. Tem uma pergunta para você. Como você tem se preparado para a missão que o Senhor de Jesus deixou para você? É muito comum, meus irmãos, nós encontrarmos pessoas dentro do nosso gabinete, pessoas que chegam às vezes e dizem assim: pastor, eu não sei, eu não estou conseguindo mudar a minha vida. Eu não estou conseguindo fazer com que a minha vida realmente tenha significado. E quando a gente começa a conversar, às vezes o que a gente percebe é que a pessoa às vezes nem está tentando. Pessoas que às vezes acham que fazer um estudo do livro Semente vai resolver o problema espiritual da vida dela. Quando na verdade o que vai resolver o teu problema às vezes de frieza espiritual é a busca de um relacionamento íntimo com esse Senhor Jesus que transforma. Uma busca íntima, intensa, com dedicação, com verdade, com preparo. Pois Deus conhece o nosso coração. Ele nos escolheu, Ele escolheu você. E Ele quer usar você de uma forma tremenda. Ele quer usar de você de uma forma muito intensa. Por isso talvez você não tenha sido um discípulo de Jesus apaixonado, porque na verdade você não tem a intimidade com Deus. Não tem intimidade com o Senhor. E eu gosto muito de trazer uma ilustração. Ilustração que eu tenho vivido dia após dia, meus irmãos, com relação a como sair da frieza espiritual. As pessoas que às vezes chegam no gabinete, eu falo assim: olha, não existe uma pílula, um comprimido que vai resolver esse teu problema. Mas existe sim um desejo sincero dentro do coração. Tem irmãos aqui que têm acompanhado a minha luta. Dia após dia, tentando manter uma caminhada. Você que tem olhado às vezes no Facebook ali, não pense que está sendo fácil, não. Está sendo muito difícil. E aí eu digo assim para as pessoas, eu falo assim: gente, sair da frieza espiritual é igual que eu estou vivendo hoje na minha caminhada, no meu exercício físico. Eu não acordo dizendo: meu Deus, que vontade de caminhar hoje. Não acontece. mas eu sei que eu preciso caminhar. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico. E aí Deus começa a levantar pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão mandar mensagem dizendo, ó, já estou aqui te esperando. Aí você fala, meu Deus, agora eu tenho que ir. Gente, na caminhada espiritual não é diferente. Na caminhada espiritual, às vezes, você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. Às vezes, você não vai ter vontade de orar. E é nessas horas que você precisa entender que Deus só vai fazer o milagre no momento em que você começar a buscá-lo de todo o coração da sua vida. E é assim que Deus faz. É assim que Ele vai continuar fazendo. Meus irmãos, mais uma lição. Um homem apaixonado pela sua missão, ele aprende a abrir mão de tudo que o impeça de cumprir a missão que foi dada a ele. E isso acontece através da obediência, meus irmãos. Através da obediência. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos, diz assim, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E aí tem uma palavra forte, meus irmãos, diz assim, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Coisas que eram importantes para ele, ele teve que deixar de lado e ele teve que abandonar. E a lição que esse momento traz para nós é que não existe cristianismo sem perdas, meus irmãos. Não existe cristianismo sem abrir mão, às vezes, dos nossos sonhos, para que a gente possa aprender a sonhar os sonhos de Deus. Paulo era um homem que superava todas as expectativas da sua época. Gálatas 1, 14 a 16 diz assim, no judaísmo, Paulo dizendo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E quando lhe agradou revelar o seu filho a mim para que eu anunciasse entre os gentios, eu não consultei pessoa nenhuma. Ele está dizendo, eu entendi a missão a qual Deus havia me chamado. Olha para você mesmo aí nessa hora. Deus escolheu você. Do jeito que você é. Para usar a sua vida de uma forma tremenda. E Deus é o Deus que vai mudar a tua história. É o Deus que quer mudar todo dia a sua história. Existem pessoas hoje que buscam um cristianismo de conveniência, gente. Nunca faça isso na tua vida. Nunca busque um cristianismo que vai vivenciar ou experimentar somente o seu bem-estar. Quando eu olho para a vida de Pedro, ele deixou de ser pescador para ser pescador de almas. Ele deixou o negócio da família. Quando eu olho para Zaqueu na palavra de Deus, eu vejo que ele deixou de roubar, ele deixou de enganar. Porque ele teve um encontro sincero com o Senhor Jesus e aprendeu o valor da restituição. Quando eu olho para Estevão, o exemplo dele, Estevão perdeu a própria vida em favor de anunciar salvação na vida das pessoas. E esse Saulo que nós estamos falando hoje, presenciou e consentiu a morte dele. Quando eu olho para João, o apóstolo, um homem de Deus, discípulo a qual o Senhor amava, foi preso na ilha de Patmos e viveu depois de ser jogado em um caldeirão de água fervente. João Batista, precursor de Jesus, assassinado. E o próprio Jesus, que deixa sua glória e se torna um de nós. O que você precisa deixar na sua vida para que você cumpra a missão a qual Deus te chamou? Será que talvez o Espírito Santo de Deus precisa mudar o teu coração? Onde ele precisa mudar? A gente vê a vida de Saulo, ele era perseguidor da igreja. E depois ele vira o defensor da fé, daquela história, daquele motivo a qual ele perseguia. Existe uma coisa dentro do meu coração, meus irmãos. Eu oro todos os dias pedindo a Deus para que ele coloque paixão dentro do meu coração, para que eu possa cumprir a minha missão, olhando para as pessoas como Deus olha. Essa semana eu conversava com alguns profissionais, e eu, preparando esse sermão, enquanto a gente está ali pensando, e eu comecei a fazer alguns questionamentos para irmãos que hoje estão aposentados, né? E eu falei assim, me diga uma coisa, no tempo que você estava lá na tua empresa, tinha intencionalidade em olhar para as pessoas e em falar de Jesus? Ele falou assim, não, pastor. A gente buscava dar um bom testemunho onde a gente estava, mas a gente não tinha intencionalidade. E a conclusão que eu cheguei é que nos 18 anos que eu fiquei trabalhando na TV Bandeirantes, eu não tive intencionalidade. E hoje, conforme Deus tem proporcionado que nós, como igrejas, vivamos esse tempo onde a gente fala muito de intencionalidade, de dizer, olha, Deus tem colocado você lá no teu trabalho para ser um representante dele. E aí eu olho para trás e eu fico pensando, meu Deus, se nos meus 18 anos eu tivesse essa intencionalidade, talvez o rastro que eu teria deixado ali seria outro. A gente deixa marcas por onde a gente passa. Mas hoje Deus dá a oportunidade para que você seja intencional onde você colocar a planta dos seus pés. E quando eu falo de intencionalidade, eu falo de você ser um representante, um anunciador de Jesus e um fazedor de discípulos por onde você passar. Hoje eu não estou mais na Band, mas eu tenho contato com profissionais, com líderes, com homens e mulheres, que eu posso dizer o que eu estou dizendo aqui nessa hora. Seja intencional, porque Deus escolheu você. E talvez as pessoas que têm contato com você só vai ter experiência com cristão, talvez que você seja o único cristão que ela vai ter essa experiência. E eu não quero que você fale mentiras, mas eu quero que você fale e anuncie aquilo que Deus tem feito dentro do teu coração, dentro da tua família e na tua história. Para isso Deus nos tem chamado. Queria que você abaixasse a sua cabeça um pouco. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao teu coração. Mas eu queria que você se colocasse em oração nessa hora. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui e tem falado contigo. E você não veio aqui hoje porque você não tinha o que fazer. Foi Deus quem o trouxe aqui. E talvez o que o Senhor esteja falando ao seu coração é que hoje é o momento em que você precisa ter um encontro com Jesus. Pois esse é o lugar que Deus preparou para que você estivesse aqui hoje. E da mesma forma como Paulo teve aquele encontro que mudou a vida dele, Deus o trouxe até aqui. Agora talvez o que o Espírito Santo esteja dizendo é que você um dia já teve um encontro com o Senhor Jesus. Mas o que o Espírito Santo começa a revelar é que o sentimento, a sensação que você está vivendo hoje é de cegueira espiritual. É o sentimento de não saber para onde você está indo. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite é que você precisa começar a enxergar a tua missão de forma clara, para que você seja um servo tremendo na presença do Senhor, usado por Deus. Talvez há muito tempo você tenha ignorado a destruição que o inimigo tem feito dentro da sua vida e na tua casa. E hoje o Senhor tem aberto os seus olhos para enxergar que você precisa se preparar para a batalha que Deus o escolheu. E não ignore o toque do Espírito Santo de Deus, gente. Agora uma palavra específica para você a quem o Espírito Santo tem revelado que precisa abrir mão de coisas que você tem feito para cumprir a missão dada por Deus na sua vida. Os seus sonhos e projetos não são os sonhos e projetos de Deus. É hora de você começar a sonhar os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. O que tem influenciado e tomado conta da sua vida, que não tem deixado você ser um representante de Jesus apaixonado? Eu tenho 3 desafios para vocês nessa noite, meus irmãos. 3 desafios que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero desafiar vocês. Eu vou pedir para todos se colocarem de pé. E eu queria que você, mesmo com a cabeça baixa, mas com muita sinceridade diante de Deus, você ouvisse os desafios que eu tenho para você hoje, através da palavra que Deus tem colocado nessa noite aos nossos corações. Se você está entendendo que hoje Jesus trouxe você aqui para que a sua vida fosse mudada, que esse aqui é o local que você está se encontrando com Deus, se o teu sentimento nesta hora é o sentimento de que, olha, eu preciso ter esse encontro que Paulo teve na vida dele e na minha vida, se você é essa pessoa que está entendendo dessa forma, levanta a mão e faz um gesto para mim, dizendo: pastor, eu entendo, amém, estou te vendo. Eu entendo que hoje Deus me trouxe aqui porque eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu preciso ter um encontro que vai fazer mudança. Levanta sua mão e dá um tchauzinho aqui para eu ver você. Amém, amém. E eu não tenho dúvida de que Deus trouxe você aqui para esse momento que você está vivendo. E esse é o momento que Deus vai trazer uma mudança tremenda e fantástica. E talvez uma mudança que você nem imagina. Aquilo que Deus vai fazer na sua história. Mas alguém tem entendido nessa noite que Deus trouxe você aqui com esse propósito? Amém. Já vi vocês aí atrás. Amém. Amém. Agora eu tenho um segundo desafio. Eu tenho uma segunda decisão que eu gostaria de apresentar. E essa segunda decisão é para você que está se sentindo cego espiritualmente, sem rumo, sem direção, e precisa ser preparado para a missão que Deus escolheu para você. Se você é essa pessoa, levanta sua mão que eu quero olhar, e eu quero orar contigo. Se você é a pessoa que está dizendo: pastor, ó, eu tenho me sentido cego espiritualmente, e eu preciso ser curado espiritualmente, amém, já vi você, já vi. E eu preciso, Senhor, eu preciso que a minha vida seja uma vida que faça diferença na vida das pessoas. Mas alguém tem entendido que precisa dessa cura espiritual, às vezes de cegueira, amém, já te vi. Às vezes o sentimento é: eu já tive um encontro com Jesus, mas a minha vida não vai. E o que o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, porque você precisa ser restaurado, a sua visão precisa ser restaurada. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Já vi você aí atrás. E eu tenho um terceiro desafio ainda, meus irmãos. É para você que precisa abrir mão de coisas que tem impedido o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você que tem dado importância para coisas que tem te afastado do plano e do projeto de Deus. E você levanta e vive dia após dia sem experimentar a bênção que é de experimentar e trazer vida e trazer restauração na vida das pessoas, porque na verdade você tem priorizado coisas que não devem ser prioridades na sua vida. Se você é essa pessoa, levanta sua mão, dizendo: Deus, amém, já vi, amém. E você vai dizer: Deus, eu preciso rever a minha agenda, amém, eu preciso rever as minhas prioridades, eu preciso rever tudo que está acontecendo, porque eu entendo que eu tenho uma missão. Mas eu preciso me colocar diante do Senhor, meu Pai, crendo que o Senhor é o Deus que vai me conduzir no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Nós vamos começar a cantar, e eu queria desafiar você em nome do Senhor Jesus Cristo a vir aqui à frente para eu orar com vocês. Vocês que têm entendido que esse é o momento do encontro. Você que tem entendido que precisa de cura espiritual. Você que tem entendido que precisa rever a agenda. E eu queria que você viesse aqui. Eu já estou aqui, gente, porque eu sei que Deus tem feito coisas grandes na minha vida. E eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Porque Deus tem me curado e Deus tem me transformado. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse até aqui. E nós vamos juntos aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de experimentar essa palavra maravilhosa na nossa vida.